Ok, vamos dar uma olhada no material de hoje. A gente tem aqui o que parece ser a primeira aula de um curso de espanhol para iniciantes, módulo A1.
Isso mesmo, e a missão aqui é clara, né? É destrinchar os pontos essenciais que alguém precisa saber antes mesmo de começar a conjugar o primeiro verbo.
É sobre construir a base, entender onde se está pisando, quais são, tipo, as surpresas e os mitos que precisam ser desvendados logo de cara sobre a língua espanhola.
Exatamente. O objetivo aqui é extrair aqueles momentos de ahá, sabe? Aquelas sacadas que o material proporciona. E o interessante é que ele não começa com bom dia e boa tarde.
Não! Começa com o quê, então?
Ele começa com um mapa, quase como um aviso, dizendo: olha, a língua que você vai aprender é muito maior e mais complexa do que parece. A gente vai focar em três áreas principais:
Certo.
a diversidade de línguas dentro da própria Espanha, a confusão clássica entre castelhano e espanhol,
Ah, essa é
e
ótima.
as variações práticas do idioma entre a Europa e as Américas.
Perfeito. E o primeiro ponto que salta aos olhos é justamente essa correção de um equívoco muito comum, que é a ideia de que na Espanha só se fala espanhol.
Pois é, o material já começa quebrando essa noção.
Ele deixa claro que a realidade é bem mais rica. A Espanha é, na verdade, um país multilingüe.
O que é fascinante é como essa diversidade se organiza. Não é uma mistura caótica. O material destaca quatro línguas principais com status oficial. Primeiro, claro, o castelhano, o castelano.
Que é o idioma oficial em todo o país, certo? O que todo mundo conhece como espanhol.
Isso. Esse é falado por todo mundo, é a língua franca. Mas aí a coisa fica interessante.
Com as outras línguas, as cooficiais.
Falado na Catalunha, nas Ilhas Baleares.
Quem vai para Barcelona, por exemplo, vê o catalão em todo lugar, né? Nas placas, nos cardápios, é uma presença muito viva.
Muito. Depois o material menciona o galego, o galiego. Esse é falado lá na Galícia, no noroeste da Espanha, bem em cima de Portugal.
E a fonte destaca uma curiosidade aí, né? Que o galego é muito parecido com o português.
Sim, a semelhança é impressionante, eles têm uma origem comum. É como encontrar um primo distante da nossa língua.
E por último, o basco, ou euskera.
Ah, o basco. É aqui que o negócio fica.
Diferente.
Totalmente. Talvez seja o caso mais surpreendente de todos.
Espera um pouco. O material fala sobre a origem dele, porque eu sempre ouvi que o basco é um completo mistério, que não se parece com nada. É isso mesmo? Não tem parentesco com espanhol, francês, nada.
É exatamente isso. O material ressalta que o basco é uma língua pré-indo-europeia.
O que isso significa na prática?
Significa que ela já estava lá muito antes da chegada do latim, que deu origem ao espanhol, ao português, ao francês. É o que os linguistas chamam de língua isolada.
Nossa, uma ilha linguística.
Uma ilha linguística que sobreviveu por milênios no meio da Europa. Não tem parentes conhecidos.
Isso é incrível. Quer dizer que, enquanto as outras línguas da região são todas a mesma família, o basco é tipo um sobrevivente solitário de um mundo que já desapareceu. Muda tudo.
Totalmente. Mas para quem está focado em aprender espanhol, tem um ponto crucial que o material reforça, e é um alívio.
Que é?
Mesmo nessas regiões com idiomas cooficiais fortes, o castelhano também é falado por absolutamente todos. A educação é bilíngue, ou seja, comunicação em espanhol está garantida.
Ufa, isso é fundamental. Então a diversidade enriquece, mas não cria uma barreira para o estudante. Sabe outra dúvida que isso me traz e que o material aborda em seguida?
Imagino qual seja. É a clássica, afinal, é castelhano ou espanhol? São a mesma coisa? A pergunta de US$ 1 milhão.
E a resposta, como o material explica, está conectada com essa história toda. A língua que a gente chama de espanhol surgiu onde? Na região de Castela.
Um antigo reino no centro da Espanha, certo?
Isso, um reino poderoso. Por essa origem geográfica, o nome original, o nome técnico, é castelhano.
Faz sentido. Assim como o que se falava em Roma era o latim, o que se falava em Castela era o castelhano.
Precisamente. Com a unificação da Espanha, e principalmente com a expansão marítima, essa língua, o castelhano, foi a que se espalhou pelo mundo. Então, o veredito do material. Acabou o mistério. Qual termo a gente usa? Acabou o mistério. O material é categórico.
Hoje, os dois termos, castelhano e espanhol, são corretos e se referem à mesma língua. A diferença é mais uma questão de uso e contexto.
Como assim?
Na própria Espanha, o termo castelhano ainda é muito usado. Talvez por uma precisão histórica, sabe? E para diferenciar das outras línguas espanholas, como o catalão ou o galego.
Entendi. É um jeito de dizer, esta é a língua de Castela, não a da Catalunha.
Exatamente. Agora, fora da Espanha.
Aí vira espanhol.
Exato. Em todo o continente americano, no resto do mundo, espanhol é o termo dominante. É a designação global. Para um estudante no Brasil dizer que está aprendendo espanhol é o mais natural e está perfeito.
Entendi. Então, espanhol é um nome global para o que os espanhóis, com mais precisão, chamam de castelhano. E essa expansão global nos leva à parte mais divertida e confusa para quem está aprendendo, né? Como a língua mudou ao cruzar o oceano.
Exatamente. Uma língua falada por quase 500 milhões de pessoas em mais de 20 países não ia ficar igual.
O material é bem didático aqui, agrupando as variações em três áreas: pronúncia, vocabulário e gramática. Vamos começar pela pronúncia. Qual é o exemplo que o material traz?
Ele traz o exemplo clássico, que é quase um cartão de visitas da diferença. É o som das letras C antes de E ou I e da letra Z.
Ah, eu sei qual é.
Na maior parte da Espanha, essas letras têm um som interdental, que não existe em português. É muito parecido com o TH do inglês em think.
Certo. Então a palavra gracias, que todo mundo conhece, na Espanha soaria algo como gratias, com a língua entre os dentes.
Substituído por um som de S simples, o que eles chamam de cecel.
Então, o mesmo gracias vira gracias, um som bem mais familiar para a gente.
Muito mais. Isso levanta uma dúvida de iniciante. Algum desses sons é mais correto? Existe um padrão?
Ótima pergunta. E a resposta é não. São só variações regionais, ambas corretíssimas em seus contextos. É como a diferença do nosso T chiado no Rio e o T seco de São Paulo.
Perfeito. Essa analogia deixa tudo mais claro. Pronúncia entendida. A segunda área é o vocabulário. E aqui a coisa fica divertida.
Sim, e o material traz uma tabela com exemplos ótimos. Vamos ver alguns. Para ônibus, na Espanha, o padrão é autobús.
Já na América Latina é uma festa, né?
Uma festa. Pode ser bus, caminhão no México, guagua em Cuba, colectivo na Argentina. O bus pode ficar um pouco perdido. Vai causar um estranhamento, no mínimo. Outro exemplo ótimo. Celular. Na Espanha, o termo é móvil. E nas Américas, celular mesmo, bem mais perto do nosso.
Exatamente. E carro? Essa é clássica.
Na Espanha é coche.
Certo. Dominante é coche. Na América Latina, é muito mais comum ouvir carro ou auto. Se você fala coche no México, todo mundo entende. Mas na hora já sabem que você é espanhol ou aprendeu a variante de lá.
É um marcador geográfico imediato.
Totalmente. O mesmo vale para ordenador na Espanha e computadora nas Américas. Ou patata versus papa.
São pequenas armadilhas que, se a pessoa não souber, pode travar. Saber disso de cara é um grande atalho. E a terceira e última área de variação...
são os pronomes. Isso já entra um pouco mais na gramática, mas é fundamental. É a diferença entre vosotros e ustedes.
Assim, para dizer vocês, isso... de uma forma informal, entre amigos. Na Espanha, o uso padrão é vosotros.
Por exemplo, vosotros sois de Brasil? E na América Latina, esse pronome não é usado.
Praticamente não existe no dia a dia. Desapareceu na fala cotidiana. Para dizer vocês, seja formal ou informal, os latino-americanos usam ustedes.
E a frase mudaria como?
A mesma pergunta seria, ustedes son de Brasil? Vê que não muda só o pronome, muda a conjugação do verbo também. Sois vira som.
Nossa, é uma diferença bem grande. Mas por que o vosotros sumiu nas Américas? O material explica o porquê.
Ele não aprofunda, mas a história por trás é fascinante. De forma simples, a língua evoluiu por caminhos diferentes. Nas Américas, por várias razões sociais da colônia, a tendência foi formalizar o tratamento, e o ustedes acabou sendo usado para tudo, engolindo vosotros. Isso cria um dilema para o estudante, né? Se eu foco no espanhol da Espanha, vou soar estranha na Argentina. Se aprendo de lá, talvez use palavras que não existem em Madrid. O material dá alguma orientação?
Essa é a questão central de qualquer curso. A abordagem do material é bem pragmática. Ele afirma que vai ensinar um espanhol neutro.
Um espanhol neutro.
Isso. Que seria amplamente compreendido em todos os países. A ideia é focar nos elementos comuns da língua, geralmente com a pronúncia latino-americana. O ceceio, por ser majoritária.
Mas essa ideia de um espanhol neutro não é uma espécie de ficção. Ao tentar falar para todos, a gente não acaba soando como ninguém de lugar nenhum.
É uma crítica muito pertinente. Mas o material não entra nesse debate. Ele se mantém no campo prático. A defesa é que essa abordagem te dá uma base sólida.
Tipo, aprender a dirigir num carro padrão antes de se especializar num de corrida.
Exatamente essa analogia. Primeiro, a habilidade fundamental, depois a especialização. O objetivo é evitar que o aluno de cara aprenda a coletivo e ache que a palavra funciona em todo lugar.
Entendi a estratégia. E para colocar tudo isso em prática, o material oferece um primeiro contato com o idioma, com aquele kit de sobrevivência inicial, certo?
Exatamente. A porta de entrada. Temos hola, gracias, por favor, si e no.
5 palavras universais. Com isso, uma pessoa já consegue iniciar uma interação mínima.
De Madrid a Santiago, funciona. É o primeiro passo concreto.
E para garantir que esses conceitos, que são mais teóricos, fiquem fixos, o material ainda propõe uma atividade, né?
Sim, o que é uma ótima prática. Ele inclui um pequeno teste de múltipla escolha. As perguntas revisitam tudo que foi discutido. Por exemplo, qual pronome é mais usado na Espanha para vocês? A resposta seria vosotros. Qual palavra significa celular na Espanha? A resposta é móvil. É uma forma de transformar informação em conhecimento ativo, na hora.
Então, o que tudo isso significa? Ao destrinchar essa primeira aula, a lição que fica é muito clara. Antes de decorar verbos, é preciso entender que o espanhol não é um bloco único.
Não mesmo. É um ecossistema linguístico.
Com uma geografia rica, variações que contam histórias. Ter essa consciência desde o primeiro dia muda completamente a perspectiva de aprendizado.
Sem dúvida. Essa análise inicial mostra que aprender uma língua é muito mais que memorizar regras. É entender o contexto cultural, histórico. O material, ao começar por aqui, convida o estudante a ser não apenas um falante, mas um explorador.
Uma ótima forma de colocar.
Isso nos deixa com uma reflexão interessante, né? Ao decidir aprender um novo idioma, qual faceta dele mais atrai uma pessoa? A versão do seu local de origem, com suas tradições mais antigas, ou uma de suas muitas variações globais, cada uma com uma identidade, uma música e um sabor próprio?